De Bio em Campo, o podcast da Biotribo Genética.
Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Marques, eu sou da equipe de comunicação da Biotribo Genética. E no episódio de hoje, que está sendo gravado agora em 29 de setembro, a gente vai falar um pouco mais sobre manejo de giberela e dom dentro da cultura do trigo, aí com um enfoque um pouco especial para os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, tá? Para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente tem aqui o supervisor de fitopatologia da Biotrigo, Flávio Martins. Tudo bem, Flávio? Como é que está?
Oi, Lucas. Tudo bem.
Então, Flávio, assim, ó, a giberela... me corrija se eu estiver errado, mas assim, ela é considerada por muitos a doença mais importante da cultura do trigo. Ela está presente em quase todos, se não todos, os países que cultivam o cereal. E ela é uma doença que gera algumas preocupações, não só pelos danos em produtividade e para o produtor, mas também para o destino desse grão fora da porteira, né? Ela é uma doença que acarreta em questões como uma micotoxina. Então, de forma geral e um pouco mais resumida, até para a gente já começar a entrar nesses tópicos, o que é a giberela? O que é e como a gente pode identificar ela?
Perfeito, Lucas. Giberela, como você bem colocou, nós consideramos como a principal doença da cultura do trigo pensando em cultivos no sul do Brasil. Então, isso muito em função das condições climáticas que predispõem a ocorrência dessa doença. Giberela é uma doença de espiga, isso é importante diferenciar, é a principal, com certeza, a principal doença de espiga nessas regiões. É causada por um fungo que se chama Fusarium graminearum, e na verdade é por um complexo de espécies de Fusarium graminearum. Então, a gente já começa a ver um pouco da complexidade também que se vai ter em função de manejo dessa doença, porque não é uma única espécie que causa essa doença. Então começa a aumentar um pouco a dificuldade que se tem por trás dela. Giberela, ela tem algumas boas preocupações para a gente em função, com certeza, dos danos em rendimento. Você tem aí um potencial de redução do rendimento aí até 40%. Alguns estudos indicam isso, bastante variável. Mas de maneira geral já é um dano relativamente alto, com certeza, pensando em redução de rendimento. Mas o que mais vem impactando dentro da triticultura sobre giberela é quanto ao dano qualitativo, porque o fungo que causa essa doença, o fungo que causa a giberela, tem a capacidade de produzir um metabólito secundário. Esse metabólito secundário é uma micotoxina, e a principal micotoxina que esse fungo produz se chama deoxinivalenol. E para fins mais didáticos, a gente acaba usando a abreviação que é DOM, né? Então, DOM tem um impacto muito grande, porque essa micotoxina traz danos tanto para a saúde animal quanto para a saúde humana. E em função disso, por exemplo, a Anvisa nos impõe alguns limites máximos que são tolerados de quantidades que você pode ter dessa micotoxina em produtos e subprodutos de trigo. E isso já vem há algum tempo aí dentro de instruções normativas, dentro dessa legislação. E veja bem, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre uma legislação de comercialização. É algo, sempre que a gente se refere a esse termo, é algo muito importante, é algo bastante sério. E isso já vem lá desde 2011 e vem sofrendo alguns ajustes na linha do tempo. Só para se ter uma ideia, em 2011, o LMT, ou seja, o limite máximo tolerável que se podia ter, por exemplo, em grão inteiro de trigo, era na faixa de 3.000 ppb partes por bilhão ou microgramas por quilo. No decorrer do tempo, a Anvisa foi ajustando, tornando isso mais justo. E hoje, por exemplo, na nova instrução normativa de 21, nós temos um limite máximo tolerado para esse mesmo grão inteiro na faixa de 2.000 ppb. Então esse ajuste na faixa aí de 1.000 ppb que se teve, talvez para alguns possa parecer pouco, mas é algo que nos dificulta bastante na hora de entregar esse grão, principalmente no que se refere, por exemplo, trigo para exportação. Nas últimas duas safras, nós já tivemos bastante casos de trigo voltando dos portos porque não atingiram esses limites máximos. E é uma tendência que cada vez mais toda a cadeia seja cobrada por isso. Então, desde dos cerealistas, desde os moinhos, até mesmo da nossa parte, essa cobrança vai ser cada vez mais. Tendo isso em vista, nós sabemos que nós entendemos que toda a cadeia deve ser responsável. E tendo isso em vista também, nós nos responsabilizamos por isso, E temos tentado ajudar o produtor, seja pela resistência genética, seja por ajudar ele sobre as estratégias de manejo sobre giberela para que não tenha esses impactos em comercialização.
Perfeito, Flávio. Eu me lembro até de uma frase do Paulo Kunen, que é doutor em fitopatologia e é gerente de desenvolvimento de produto e mercado aqui da Biotrigo. Ali no seminário que a Biotrigo realizou no Rio Grande do Sul em 2022, ele comentou na palestra dele uma reflexão, né? Que é o que custava mais, uma segunda aplicação de fungicida ou um retorno de uma carga de um porto ou de um moinho. Então ele fazia essa reflexão para que o produtor também pensasse no manejo de DOM mais ativamente como, olha, às vezes é um custo aqui, mas que não é bem um custo tão relevante quanto pode ser, né? Uma recusa de carga, como tu bem comentou. Mas, Flávio, vamos contextualizar. Tá, a gente está gravando isso no final de setembro, outubro já está entrando. Como que você está observando a incidência de giberela dentro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Que regiões estão tendo maior incidência? Qual que é a intensidade dessa incidência? Pode comentar um pouquinho melhor para nós?
Claro, Lucas. Vejo que é importante a gente comentar um pouco primeiro sobre o ciclo dessa doença para que a gente entenda e consiga contextualizar. Giberela é uma doença de infecção floral. O principal sítio de infecção que você tem para ela são as flores, são as anteras do trigo. Então, principalmente quando essas anteras estão expostas e quanto mais jovens, né, e associadas aí a períodos de molhamento consecutivos, ou seja, água livre sobre essas anteras, a partir de 24 horas e quanto maior período de molhamento sobre as anteras, em uma faixa de temperatura aí que se aproxime da faixa de 24, 25 graus, maior tende a ser o número de espiguetas e espigas infectadas. E o que isso nos reflete, por exemplo, nesse momento que estamos falando sobre giberela? Muitas das lavouras aqui em algumas regiões já passaram desse período. E aí, a partir de um certo período após esse florescimento, cerca aí de 20 dias, 15, 20 dias, a gente já começa a ver os sintomas e até mesmo os sinais dessa doença. Então, algumas regiões já estão sendo afetadas e em alguns casos já não se tem mais muito o que se fazer, porque depois que ocorre a infecção, né, não existe uma ferramenta, uma estratégia de manejo que seja curativa, erradicativa, que seja eficiente. Então, as estratégias de manejo, que a gente deve falar um pouco mais à frente, são, de forma generalizada, são preventivas, quando nós falamos em giberela. Então, por exemplo, se falarmos de regiões de Missões, noroeste do Rio Grande do Sul, boa parte das lavouras já está se encaminhando aí para o terço final do desenvolvimento, boa parte delas já passaram nesse período de florescimento. Então, nesses casos aí, boa parte dos produtores já foram assertivos em fazer seus manejos para giberela. Muitos dos que nós acompanhamos conseguiram essa entrada, principalmente com fungicida, nesses momentos. Mas, de alguma forma ou outra, nós temos visualizado aí uma certa intensidade já mais alta em alguns casos, desde situações de ensaios, que é o que eu mais acompanho, mas também de lavouras comerciais. Ao passo que, por exemplo, se pensarmos aqui na região norte do Rio Grande do Sul e algumas outras regiões, ainda se há tempo para que se pense no manejo, principalmente no manejo químico dessa doença. Quando a gente pensa, por exemplo, em oeste de Santa Catarina, até mesmo oeste, região do Paraná, oeste do Paraná também já passou desse período. Então aí já não se tem mais muito o que se fazer.
Ok, vamos entrar um pouco mais explicando a doença. O que pode causar ela, tá? Basicamente, você comenta sobre as horas de molhamento, então essa parte da chuva durante o período do florescimento, mas explica um pouco mais todos os aspectos que podem gerar a infecção da planta de trigo, da espiga de trigo, por esse fungo.
Uhum. Falando um pouco sobre o ciclo da doença, então, né, Lucas, a gente ressalta onde sobrevive esse fungo no período de entressafra. Isso é importante a gente entender um pouco onde fica esse fungo, como ele sobrevive, como que ele vai vir atingir as nossas anteras e depois, consequentemente, causar a giberela. Esse fungo, durante os períodos de entressafra, ele tem a capacidade de produzir, de sobreviver dentro do seu corpo de frutificação. É uma estrutura de resistência desse fungo que fica sobre palhadas, principalmente palhadas de cereais. Muito comum, por exemplo, se ver sobre palhadas de milho e outras gramíneas. Uma estrutura globosa, de coloração mais escura, negra, que ela é áspera ao tato. Essa estrutura, esse corpo de frutificação, se chama peritécio. É ali dentro do peritécio que os esporos da forma sexuada, do fungo, enfim, mas são os esporos que vão dar esse ciclo primário da doença. Em cada um desses peritécios tem uma capacidade de produzir na faixa de 50 a 100 mil esporos por peritécio. Ou seja, se a gente contextualizar um pouco mais a fundo, por metro quadrado provavelmente vai ter uma produção de mais de bilhões de esporos por metro quadrado. Então é um fungo que tem uma alta capacidade de esporulação. A gente já começa por aí. Pensando também dentro disso, além dessa alta capacidade de esporulação, esse fungo que causa giberela tem uma ampla gama de hospedeiros. Ele infecta praticamente todas as gramíneas conhecidas, sejam elas cultivadas, como mesmo as aveias de maneira geral, milho, culturas de verão, qualquer que for a gramínea. Também tem a capacidade de sobreviver em plantas daninhas, que sejam gramíneas da mesma forma. E tem uma capacidade saprofítica de sobreviver em outros tecidos, como restos culturais, por exemplo, de leguminosas, até mesmo sementes de leguminosas, sobrevive nas sementes de gramíneas também. Tem uma ampla gama de hospedeiros e uma capacidade de trocar de tecidos muito grande. Além disso, apesar de ser um esporo considerado um pouco maior, um pouco mais pesado, é um macro, um esporo mais macro, ele tem uma capacidade relativamente grande de dispersão. Então uma dispersão horizontal aí chegando a quase 700, 800 metros e também numa linha vertical tem uma capacidade de dispersão para cima, no caso também. Todos esses fatores somados aí a uma condição climática dentro daquele estágio fenológico de florescimento, se a gente pensar numa condição climática, o que mais predispõe à infecção desse fungo são aquelas faixas de temperatura ali entre 20 e 25 graus, ou seja, uma faixa relativamente ampla, né? E se tendo um período de molhamento superiores a 20, 24 horas, e quanto maior forem esses períodos de molhamento, maior tende a ser a intensidade de doença, ou seja, maior tende a ser a incidência e a severidade da doença. Então esse é o período crítico. A gente costuma comentar até que para a giberela muito pouco importa como tem sido o desenvolvimento da lavoura até esse estágio fenológico de florescimento. Quando se fala em giberela, o que importa é a partir dali.
Então, Flávio, falando de manejo, quais são as ações que o produtor tem que tomar e, principalmente, qual que é o momento que o produtor tem que se atentar para realizar aí o manejo químico com fungicida? A gente sabe que tem momentos específicos e é bem importante que o produtor se atente a isso. E também eu queria que tu comentasse qual que é a importância da escolha de cultivares com maior resistência genética a essa doença.
Então, Lucas, quando se fala em giberela, as estratégias de preferenciais de controle elas acabam sendo um pouco restritas, né? Visto aí a complexidade que esse patossistema tem de maneira geral. Mas, de qualquer forma, nós temos algumas estratégias viáveis para se utilizar. E a gente pode dividir elas aí em alguns momentos, começando o que a gente pode fazer antes do desenvolvimento da lavoura. E aí vai estratégias, por exemplo, onde a gente busca o escape. Ou seja, como bem o nome diz dessa estratégia de manejo, é que a gente fuja, que a gente escape da doença. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, um escalonamento de épocas de semeadura. E esse escalonamento pode ser tanto em épocas de semeadura, como também utilizando ciclos de cultivares. A gente sabe que hoje trigo a gente pega desde super precoces até ciclos largos que a gente tem, novidades da Biotrigo. Então, tem uma amplitude de ciclo bastante interessante. E a gente pode usar isso como uma estratégia de escapar da doença, visando que se tenha um escalonamento de períodos de florescimento. Ou seja, para que o meu talhão 1 não floresça ao mesmo tempo que o meu talhão 2. Isso vai me dar duas oportunidades. Primeiro, que eu escape daqueles possíveis períodos de chuva durante esse florescimento, que vai predispor à infecção do fungo. E também vai me dar um tempo hábil para que eu entre com uma estratégia de manejo químico, para que logisticamente eu consiga entrar com o meu pulverizador nessas áreas. O que acontece se todos os meus talhões florescerem no mesmo momento e nessa mesma semana se tiver chuva? Primeiro ponto que talvez eu nem consiga entrar nessas áreas. E talvez mesmo que eu consiga entrar, eu vou conseguir entrar em uma ou outra área. E a gente sabe que muitas vezes o produtor tem áreas distantes geograficamente uma da outra. Então se a gente faz esse escalonamento, nos dá mais oportunidades de que a gente escape desse período de maior predisposição e que nos dê a oportunidade da entrada com o controle químico. Quando se pensa também dentro do que a gente pode fazer antes do cultivo, é o fator, um dos pontos que você bem tocou, que é o uso, a escolha da cultivar. E agora pensando em resistência genética, não somente em ciclo. Né? Primeiro ponto, existe resistência genética para giberela? Sim, existe. O que não existe é imunidade. Não existe imunidade nem resistência completa. Existem níveis de resistência à giberela. Isso é muito importante. E existem bons níveis de resistência disponíveis para o produtor. Nós temos um caso, digamos, um case de sucesso da Biotrigo que se chama TBU Trunfo. É a primeira cultivar de nota 8 de portfólio que se tem para a giberela. O que nós temos de melhor disponível em pensando em resistência genética para a giberela. Então, claramente, a resistência genética aliado ao escape, claramente ajudam muito no manejo de giberela. Mas principalmente em anos como esse, anos de El Niño, anos de mais chuva, e mesmo em anos mais secos, sozinho isso não resolve o problema da giberela. A gente não pode lançar a mão de outras estratégias de controle, como, por exemplo, o uso do controle químico. E quando se fala em controle químico, o primeiro ponto que se tem que levar em consideração é o momento de se fazer essa aplicação. Quando que eu vou fazer a aplicação? Pensando que se trata de uma doença de infecção floral, é uma doença que a infecção ocorre durante o período de florescimento, a gente tem que entender que como que deve ser essa aplicação. O objetivo dessa aplicação vai ser preventiva, visando proteger o maior número de anteras possíveis. Então eu vou buscar com a cauda e com o fungicida recobrir o maior número de flores de anteras do trigo possíveis. Mas isso não é uma tarefa muito fácil. Primeiro, não é fácil porque existe uma certa assincronia de período de florescimento entre plantas mães, entre plantas vizinhas com perfilhos. De maneira geral, o trigo não floresce todo no mesmo período. Então aí já me dá um indício que talvez uma única aplicação não seja suficiente. Talvez eu vou ter que fazer uma, duas, e se as condições forem bem favoráveis, ou se tiver uma previsão de chuva aí que se estenda um pouco mais, talvez eu precise fazer até uma terceira aplicação. Tendo isso em vista, quando se tem uma previsão aí de chuvas, ou eu posso tá consultando isso com modelos de previsão, algo nesse sentido, todas as estratégias que forem possíveis, nós recomendamos se fazer uma primeira aplicação no início da antese, com cerca de 25% a 50% das anteras extrusadas, ou seja, aquelas anteras já expostas. Uma segunda aplicação aí no que nós consideramos como uma antese completa, cerca de 50%, 75%, 100% das anteras extrusadas. E se as condições continuarem, persistirem como favoráveis, principalmente cultivares mais suscetíveis, que se faça uma terceira aplicação aí no final da antese. Então esse ponto é muito importante. Quando se fala em controle químico e essa missão pensando em doenças de espiga de maneira geral e para a giberela não é diferente, existe um ponto importante que se chama tecnologia de aplicação. A gente precisa recobrir o maior número de anteras possíveis. As anteras se alojam em 360 graus numa espiga de trigo. Como que eu vou conseguir atingir essas anteras nos quatro lados se eu utilizar a mesma tecnologia que eu uso, por exemplo, fazer uma aplicação foliar? Se eu usar uma ponta de leque simples, ela só vai jatear, só vai pulverizar em um dos lados. Como que vai estar sendo a minha eficiência de aplicação? Em 50%. Então, esse é o momento que a gente deve pensar um pouco sobre tecnologia, pensando em pontas a se escolher. Né? A gente recomenda aí utilizar pontas duplo leque, talvez uma 3D. Em alguns casos, aí você pode usar um cone, mas a gente sabe que é um pouco mais restrito, pensando em deriva. É o momento para se repensar um pouco sobre os volumes de cauda que a gente vem utilizando. É uma tendência global de redução, né? Utilizar baixos volumes de cauda. Muito comum se utilizar aí volumes na faixa de 50 litros por hectare, ou até menos em alguns casos. Mas para giberela a gente sabe que é necessário esse maior recobrimento. Então a gente recomenda aí volumes de cauda na faixa de pelo menos 100, 120 litros por hectare. Logisticamente não é muito fácil de se aplicar isso, porque às vezes tem uma restrição de pulverizadores, uma restrição de mesmo de funcionários ou de área que a gente pode abranger. Mas é o momento que, se possível, que se tenha um maior investimento em tecnologia de aplicação, é o que mais se paga com certeza para a giberela.
Existem moléculas recomendadas para fazer essa aplicação visando um controle mais eficiente?
Muito bem, Lucas. Esse é o terceiro ponto. Quando a gente fala em controle químico, é a escolha dos ingredientes ativos que se tem. Então, veja bem, se tem sim, isso acredito que de conhecimento do público, nós anualmente fazemos testes de eficiência agronômica de fungicidas, de maneira geral, principalmente químicos, né, onde a gente vem estudando já há mais de 5 anos a eficiência para complementar esse manejo e buscar o tão esperado manejo integrado de doenças. E para a giberela, da mesma forma. Então, veja bem, Lucas, nesse período a gente vem observando que misturas comerciais, misturas de tanque ou até mesmo em alguns casos utilizando de forma isolada, contendo os triazóis tebuconazol, proticonazol e meticonazol têm sido os mais eficientes. Eles têm tido maior potencial de controle. E principalmente quando se faz uma associação desses triazóis com ou benzimidazóis, no caso nós tínhamos aí até um ano atrás, né, que foi banido o caso do carbendazim, que nos dava um incremento em controle muito significativo. Na nossa média de ensaios, ele incrementava isso em até 15%, em alguns casos chegando a 17% de incremento em controle de giberela com a associação dessas moléculas ao carbendazim. Mas, mesmo com o banimento do carbendazim, existem outras opções que a gente pode utilizar, né? O produtor não precisa se desesperar porque o carbendazim foi banido, porque não vai ter mais essa opção. Se tem a opção, por exemplo, de outro benzimidazol, que é o caso do tiofanato metílico, que é como se fosse um irmão do carbendazim, seu potencial de incremento em controle é tão significativo quanto o carbendazim, em alguns casos um pouco menos, mas de qualquer forma é muito válido esse incremento em controle que ele tem. Você tem agora uma novidade no mercado, que é o caso do adepedin, que também vem entregando muito incremento em controle nesse posicionamento, associando aí a esses triazóis, incrementando aí na faixa também de 15, 17, chegando a quase 20% de incremento em controle. Então essas são aí as nossas recomendações preferenciais pensando nesse cenário de giberela.
Acho também válido destacar que tudo isso que o Flávio está falando, a gente possui em materiais complementares. Principalmente essa parte de momento da aplicação, né, Flávio? A Biotrigo disponibiliza, já escrito, já há anos, inclusive, dentro dos nossos guias de cultivares. Então, se você que está escutando tem uma versão física dos guias de cultivares, é só dar uma procurada ali no início dele, ou se não, dá uma conferida no site da Biotrigo, que a gente tem uma aba exclusiva para manejo de giberela, onde a gente traz exatamente esses pontos, principalmente do momento de aplicação, né? Mas algumas dessas moléculas que o Flávio comenta também estão disponibilizadas lá. Flávio, vamos pensar contextualmente nesse momento da safra no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ainda há o que ser feito? Tu comenta que sim, né? Mas o que pode ser feito? Em que regiões? Nos traz um pouco desse contexto, por favor.
Sim, Lucas. Como eu comentei antes, boa parte das regiões já passaram desse período de maior predisposição, que é o período de florescimento. Mas nos casos onde ainda se tem essa opção, ainda se tem essa oportunidade, é muito, muito fácil consultar, por exemplo, a previsão do tempo, e a gente vê que ao longo aí das próximas 2 semanas se tem uma boa chance de termos bastante volume de chuva, né? Não tanto quanto nós tivemos aí na última quinzena, mas as chuvas persistem, como era o esperado, né? Era o esperado essa tendência de cenário de ano de El Niño. Mais chuvas, temperaturas mais altas, isso acaba predispondo mais essa infecção, mas a gente vê que ainda existe a oportunidade para manejar essas doenças. Então, boa parte das regiões ainda se encontra em períodos de espigamento, boa parte delas florescendo agora, então é o momento de monitorar esse estágio fenológico, monitorar a previsão do tempo, já conferir se em estoque, se já está comprado os fungicidas, se eu vou ter logisticamente, vou ser capaz de recobrir todas essas áreas e repensar um pouco na tecnologia de aplicação que pode ser incrementada, né, nesses casos.
Beleza, Flávio. E agora a gente vai ter uma participação rápida aqui do nosso gerente comercial Regional Sul, aqui da Biotrigo, o Thiago De Pauli. Ele vai contar um pouquinho mais para nós sobre as cultivares que estão disponíveis aí no mercado por parte da Biotrigo e que trazem mais segurança a essa doença em nível de resistência genética à giberela. Quais são elas, Thiago? Conta um pouco mais para nós.
Olá, Lucas. Olá, Flávio. Como estão? Tudo bem? Então, meus caros, a gente falando sobre cultivares, a gente observa que há uma variação bem grande entre uma e outra, né? E isso é perceptível, principalmente nesses anos epidêmicos. A gente pode notar, principalmente, a cultivar Tebil Trunfo, neste ano, se destacando fortemente comparado com outros cultivares. E também outras, como Audaz, Motriz, também são cultivares que vêm numa linha muito mais segura, principalmente para esses problemas de espiga como a giberela, né? A giberela é uma doença que causa muitas perdas, muitos danos aos agricultores, não só perdas quantitativas, como perda de produtividade, mas também qualitativas, né? Então, ou seja, prejudicando também os programas de comercialização, né? Então, tudo isso é bem importante a gente observar um bom nível de resistência dessas cultivares para a giberela, né? Então, né, Flávio, a gente percebe que a Biotrigo é uma empresa que investe bastante, investe pesado em trazer cada vez mais materiais mais seguros, mais resistentes. Então, para que o agricultor perca menos trigo e também que os agricultores, os cerealistas, as cooperativas consigam entregar um produto de melhor qualidade para a indústria alimentícia. Isso se reflete diretamente para nós consumidores, né? Então, isso é bem importante, né? A gente observar. E dentro dessas cultivares que estão hoje no mercado, que o agricultor tem acesso, né? O Motriz, que é uma novidade, a gente tem visto ele bem, né? Assim como o Audaz, que já é uma ferramenta tradicional, né? E também o Trunfo, né? O Trunfo é uma ferramenta super importante, né? O nome dele já diz, por se tratar aí do material que tem uma plasticidade muito grande, um comportamento excelente, sendo ele a melhor ferramenta hoje em termos de segurança de espiga do mercado. E o produtor, neste ano, que optou pela cultivar Tebil Trunfo, está podendo perceber o quanto assertiva foi essa escolha, tornando assim a sua lavoura muito mais segura e trazendo aí melhores potenciais produtivos, preservando muito potencial produtivo nesse ano com bastante incidência e severidade aí da doença. Então é muito importante a escolha da cultivar no momento da semeadura, conforme o clima que o agricultor está esperando na sequência.
Muito obrigado aí, Thiago, pela participação no episódio. E, bom, pessoal, a gente está chegando agora ao fim desse episódio. Muito obrigado aí pela tua participação, Flávio e Thiago. Eu vou pedir atenção para você que está ouvindo para conferir a descrição desse episódio, seja no Spotify, no Apple Music, em qualquer reprodutor de áudio que você estiver escutando, pois nós vamos colocar alguns links de conteúdos úteis e técnicos sobre o manejo de giberela e dom. Então, na descrição desse episódio, você vai poder conferir matérias, conteúdos técnicos, publicações em redes sociais, palestra sobre esse conteúdo, esse tema que é tão relevante dentro da cultura do trigo, ainda mais você, produtor dessas regiões que o Flávio comenta e que ainda tem o que se fazer, medidas a se tomar nesse manejo de giberela. Muito obrigado, Flávio, pela participação no episódio.
Ah, obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite e fico à disposição. É sempre bom a gente compartilhar um pouco do que a gente faz aqui internamente, externamente também. E a Biotrigo, felizmente, tem essa visão de que ela não é somente uma comerciante de genética de trigo. Ela entende esse lado do produtor e está sempre disponível a auxiliar ele nessa transferência e tecnologia para que ele conduza da melhor forma e tenha maior rentabilidade na cultura do trigo.
Perfeito. Valeu, Flávio. Abraço.
Abraço.
Tebio em Campo.